agradecer também a presença dos que nos visitam pela primeira vez. Seja muito bem-vindo à PIB Imperial Cochipó. Você é muito especial para nós. Quando acabar o culto, não sai correndo, deixa a gente pegar na sua mão, a gente cumprimentar você, tá? Mas a gente fica muito feliz pela visita de vocês e Deus abençoe todos vocês. Nós vamos continuar, nós não temos culto infantil, né? Nós vamos continuar falando do assunto de semana passada, que é esse ali, liberdade. Nós introduzimos o assunto e eu senti o desejo de parar onde eu parei semana passada. E foi bom, né? Porque Deus manda, a gente obedece e é assim que funciona. Mas liberdade, nós precisamos entender que liberdade que nós tanto falamos, que nós tanto repetimos e que todo crente diz que fala. Que eu sou livre, aquela coisa toda. Aí alguém ouve e fala, poxa vida, só você é livre, então eu sou preso. Como é que funciona isso? Mas só para recapitular então, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas. Gálatas, no capítulo 5. Gálatas 5, 13 e 15, 13 ao 15. Gálatas 5, 13 ao 15. Se você trouxe sua Bíblia, pode abrir. Você pode abrir seu aplicativo no celular também. Ou se não tem nada disso, você pode acompanhar aqui no nosso projetor. Tá? Gálatas 5, 13 ao 15 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém? Esse é o texto que nós falamos um pouco sobre ele na semana passada. E só recapitulando a minha introdução. A liberdade que nós temos e que nós lemos aqui na palavra se chama liberdade em Cristo. Todos aqueles que aceitam a Jesus, eles são livres em Cristo. Mas que liberdade é essa? Liberdade é livre da condenação do pecado e da lei. E do poder do pecado e da lei. Então, quando você está em Cristo, você está livre do poder do pecado sobre você. Ah, Ian, mas eu peco ainda. Sim, você peca ainda. Mas você não é mais dominado pelo pecado. Ou não deveria ser mais. Porque existem muitos que ainda são. Né? E eu sou também livre da condenação da lei. A lei de Moisés, a lei do Velho Testamento, veio apenas e tão somente para mostrar que eu não sou capaz de agradar a Deus. Não matarás, não roubarás, não cobiçar a mulher do próximo, não sei do que, lá, 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 lê, 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 só mostra para a gente que nós não conseguimos fazer. Nenhum ser humano consegue seguir os mandamentos de Deus sozinho. Nenhum. Não existe um sequer. Houve apenas um, Cristo, que foi 100% homem e 100% Deus. Mas no resto, ninguém consegue. Você precisa de alguém para seguir esses mandamentos. Tá? Eu falei até aqui, né? E falei também que a liberdade de Cristo, a liberdade em Cristo, não é libertinagem. Ser livre em Cristo não é fazer o que eu quiser. Não é pensar assim, ah, eu sou de Jesus, eu vou pecar, eu peço perdão, Jesus perdoa. Aí amanhã eu pego de novo, eu peço perdão de novo. Jesus perdoa todas as vezes, mas isso não é liberdade, isso é prisão. E uma frase que eu citei também que foi marcante é que liberdade não é ausência de cercas, mas é saber que aquelas cercas nos protegem. E eu contei a história do boi, né? que quase me pegou no caminho. Então tá, resumi semana passada. Então, em primeiro lugar, liberdade em Cristo não é libertinagem. Continuando, a liberdade em Cristo não é legalismo. Liberdade em Cristo não é ser legalista. No versículo 13 e o versículo 15, diz assim, olha o 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, seja antes servos uns dos outros. E o 15, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Enquanto a libertinagem é uma fé sem obras, enquanto libertinagem é você viver sem ter obra nenhuma, irmãos, presta atenção aqui, eu peço que todos os pais agora, em nome de Jesus, peguem seus filhos e cuide deles, porque está todo mundo olhando para os filhos, chorando e gritando. Amém. Isso é autoridade, hein? Então vamos lá. Presta aqui, olha para cá. Então, enquanto libertinagem é uma fé sem obras, o legalismo é a mistura de fé e obras. Enquanto libertinagem é você não precisar fazer nada, porque você já é de Deus. Ah, eu sou de Deus, não preciso fazer mais nada. Isso é libertinagem. O legalismo é, eu preciso fazer tudo para ser aceito por Deus. Eu preciso fazer tudo, eu preciso ser perfeito, porque se eu não for perfeito, Deus não me aceita. Deus não vai ouvir mais as minhas orações, Deus não vai estar mais comigo. Se eu não ser perfeito, Deus não vai gostar mais de mim. Isso é legalismo. Essa é a doença dos Gálatas. Paulo aqui escreve para os Gálatas, e Paulo fala, olha, vocês são legalistas, vocês se esqueceram daquela graça que eu preguei e ensinei para vocês, agora vocês estão querendo ser aceitos por Deus pelas suas próprias obras. Deixa eu fazer uma pergunta para você, seja bem sincero, você acha que Deus se impressiona com o que você faz? E com o que eu faço? Você acha que Ele se impressiona? Tanto para o bem, tanto para o mal. Exemplo, fulano ganhou o prêmio Nobel. O homem do ano. Você acha que Deus olha e fala assim, rapaz, olha, estou impressionado, hein? Essa eu não esperava. Você acha que Deus faz isso? Ou se alguém mata alguém, e Deus fala, puxa vida, fulano matou ciclano, essa eu não esperava, essa me pegou de jeito agora. Você acha que isso acontece com Deus? Sim ou não, irmãos? Não. Não, porque Deus sabe tudo. Ele é tudo. Deus não se impressiona. Não tem como se impressionar, né? Porque Ele é tudo. Só que ser legalista é exatamente isso. Achar que nós impressionamos a Deus. Eu lembro um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu até falei na semana passada, que eu e os meus amigos, nós gostávamos de medir a nossa espiritualidade. A gente tinha campeonato de quem era mais espiritual. Pelo amor de Deus. Enquanto uns jogavam bola, outros... A gente fazia isso, campeonato de espiritualidade. O que, que a gente fazia? A gente ficava perguntando um para o outro, quanto tempo você orou hoje? Orei 2 horas. Ah, orei 30 minutos, está desclassificado. Quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? Li 10 capítulos. Poxa vida, li 1 só. Então você já está desviado, cara. Era mais ou menos esse era o nosso campeonato. Ó, fulano é espiritual. Ele leu muito Bíblia e muito, orou demais. E aí na nossa cabeça era o seguinte, hoje eu impressionei Jesus. Hoje Jesus está do meu lado. Hoje eu vou andar sobre as águas, cara. Pega uma piscina aí que eu vou andar, porque eu li 10 capítulos. Aí a gente tinha isso. E muitos de nós, hoje ainda achamos isso. Por muito fazer, olha, ajudei os pobres hoje. Dei uma cesta básica, Milo. Agora, o favor de Deus está sobre mim. Mas, sério que Deus fica impressionado com uma cesta básica? Com tanto de capítulos que nós lemos? E ele então está falando que isso é errado? Não. Quer ler 10 capítulos? Leia. Leia 15, 20. Esses dias à noite eu perdi o sono, eu comecei a ler, li uns 15 capítulos. Assim, blulu. Ótimo. Né? É você aprendendo mais de Deus. Mas não que isso te aproxime de Deus. Existe uma religião aí que diz que você é salvo pelas suas obras. Que quanto mais bonzinho você for, mais próximo de ser salvo. Mas existe uma falha aí. Porque quando Jesus foi crucificado, os dois ladrões que estavam do lado dele, um vira para Jesus e fala: Mestre, não esquece de mim quando você chegar no paraíso. Ele se arrependeu ali no segundo tempo, nos 47 com acréscimo. E ele foi salvo? Sim. Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então essa teoria de ser salvo e ser aceito por obras e por ser bonzinho, está errado, porque um ladrão foi para o céu. Ah, então agora eu vou fazer tudo o que eu quero. Não, aí é libertinagem, eu já falei semana passada. Mas, vamos continuar aqui. Viver no legalismo é viver uma vida embaixo de uma lei. E viver debaixo de uma lei é viver preso. Vou dar um exemplo. Estou cheio de histórias, estou inspirado agora, esse ano. Vou contar mais histórias. Ano passado, eu coloquei na minha mente que eu ia fazer regime. Eu ia mudar o meu estilo de vida, de alimentação. E comecei bem. Perdi uns 8 quilos, assim, cara. Só arrumando a comelança. Só que aí, lá no meu trabalho, as pessoas são muito legais, né? Elas percebem que você está de regime. E aí fulano chegou assim: cara, você não está comendo? Não, cara, eu estou de regime, estou firme, e é isso. Não vou tomar refrigerante, não vou comer doce, e sai da minha vida todo satanás que quiser me fazer comer essas coisas. Ótimo! E todo mundo sabia que eu estava de regime. O Ian está de regime. E aí, quando você vence, você rejeita um pudim? Eita! Quando você rejeita um pudim, e as pessoas sabem que você está naquele propósito, você é um herói. Olha, rejeitou o pudim. Santo Ian dos últimos tempos, o meu é... Tem uma mulher lá que ela é assim, ela anima. Olha, eu queria ter essa força de vontade que você tem. Oh, maravilha. E você fica, né? Eu venci o pudim. Tal. Aí, e vai passando o tempo. E aquilo ali foi sendo conhecido por todos. Só que eu já tinha estabelecido uma lei para mim. Que eu não ia comer mais doce e refrigerante. Então, eu já estava debaixo da minha lei. E quando você consegue vencer a lei, você se sente o máximo. Olha, eu sou muito bom. Eu venci o pudim. Eu adoro o pudim, mas eu venci o pudim. Mas quando você começa a perder para a lei, o jogo vira. Muito tempo ali na minha lei, muito tempo assim é um mês, gente. É um mês de para mim é muito, uma eternidade, um mês. E aí eu comecei a fraquejar, eu comecei a desviar do meu evangelho, eu não estava aguentando mais. Aí teve um dia que eu peguei um bolo de chocolate, porque lá o pessoal faz muita festa de aniversário, enfim. Aí eu comi um bolo, quando eu peguei o bolo, todo mundo: você comeu um bolo? Sim. Mas o regime, não, é só essa vez. Aí passou mais uns dois, três dias. Chegaram com uma Coca-Cola. Eu falei, só um gole. E viram, você está tomando refrigerante? Só hoje. Irmãos, foi passando o tempo, eu comecei a me sentir mal. Porque eu queria comer as coisas, e as pessoas estavam me aprisionando. Aí eu comecei a comer escondido. Eu chegava lá na Copa, escondi. Mas aí eu começava a ficar mal, porque eu estava comendo. Aí eu, meu Deus, eu não aguento nem eu mesmo, nem a minha lei eu aguento. E aí eu começava a ficar mal, ficar triste, porque eu estava quebrando a lei. E é isso que acontece. Quando você é legalista, você sempre vai quebrar a sua lei. E você vai ficar mal com isso. E você vai ficar preso com aquilo que ou você estipulou para você, ou alguém estipulou para você. O não tem uma força violenta para aprisionar a gente. E para nos acusar. Quer ver? Quer ver? Presta atenção. Não pensa no Neymar. O que, que vem na sua cabeça? O menino Ney, né? Mas eu mandei não pensar. Mas você pensou. A lei é isso. Não matarás. Não matarás? Por quê? Não cobiçar a mulher ou o homem do próximo. É. Não cobiçar? Então, a gente fica com aquilo. E quando você vive engessado e legalista, você vive preso em você mesmo. E você vive culpado e angustiado. Quem é cristão aqui há mais tempo, quem tem mais tempo de igreja, ou quem é legalista no nosso meio, ou já foi, sabe o quão prejudicial é ter uma vida assim. A minha família, de pai, ela é toda cristã, e o meu avô era um homem muito bravo, assim, muito bruto. Quem vê não acredita, né? Ele era muito bruto. Então, jogar bola não podia. Assistir televisão, meu Deus. E aí eu converso com os meus tios hoje, eles falam o quanto que foi prejudicial para eles ter uma vida assim. Uma vida de medo, de angústia. Porque se você vive numa prisão, e você acha que você, quando você vai para a liberdade, você nem sabe viver a liberdade. Nem consegue viver. Você sabia que se você pegar uma criança recém-nascida e colocar ela numa incubadora e deixar ela lá, sem contato com ninguém, crescendo ali, ela vai virar um bicho. Você sabia disso? O comportamento, eu digo. Ela não vai saber falar. Por quê? Porque ninguém conversava com ela, ninguém ensinou. Ela não vai ser boa, porque nós nascemos com a raiz do pecado, nós nascemos com maldade. Ninguém ensina a você morder outra pessoa quando é criança, né? Você ensinou a criança a morder? A criança, quando é bebê, o dentinho começa a crescer, ela vai e morde o peito da mãe. Aquilo que alimenta ela, ela morde. Mas você precisa ensinar a criança a abraçar, a pedir desculpa, a falar obrigado, de nada. Isso você precisa ensinar, né? Então, se você vive preso, você tem um estilo de vida assim, um bicho. E é muito ruim ter uma vida que você nunca está apto para conversar com Deus. Você já se sentiu assim, irmãos? Olha, minha vida, eu sou tão pecador que eu nem vou falar com Deus hoje, porque Deus deve estar chateado comigo. Eu já tive isso já. Continuando. Mas, se o legalismo é tão ruim assim, por que que muitos ainda escolhem ser legalistas? Escolhem viver no legalismo. Começa a pensar comigo. Se o legalismo é tudo isso, por que tem muita gente legalista ainda no nosso meio? Que é ferrenha, que é dura. Vou dizer uma coisa para você. Porque é muito mais fácil reduzir o cristianismo a uma lista de certo e errado do que ter uma vida de intimidade com Deus. É muito mais fácil eu pegar uma lista e pregar ali na porta da minha sala, do meu quarto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É muito mais fácil isso do que eu ter um estilo de vida e comunhão com Deus. O regime, por exemplo, é muito mais fácil eu falar, eu não vou comer doce, não vou comer salgado, não vou comer refrigerante, do que eu realmente mudar o meu estilo de vida e ter uma vida mais saudável. É muito mais fácil. É muito mais fácil eu colocar a responsabilidade sobre a vida do meu pastor do que eu ter a responsabilidade de ter uma vida com Deus.
É, o pastor falou lá que pode...
Igual uma vez, um irmão chegou... esses dias eu conversei aqui, a gente falou sobre pecado. Isso. A gente falou sobre tatuagem, lembra uma vez que eu falei sobre tatuagem? Ok. Aí o irmão chegou a mim e falou assim, olha, eu vou fazer uma tatuagem no meu braço, vou fechar meu braço com tatuagem. Você falou que não é pecado, então eu vou fazer tatuagem, tá tudo certo. Eu, não, cara, pera lá. Eu falei que eu não tem na Bíblia nada que diga que é pecado, mas o meu conselho é não fazer. Porque se você fazer, você pode se arrepender lá na frente, isso pode te atrapalhar e não sei o quê, é melhor não fazer. A nossa cultura não aceita muito, né? Quem tem tatuagem é meio que criminalizado, enfim. Então não faço. Ele é. Ou seja, já estava colocando na minha conta uma tatuagem. Ué, você falou que no que pode fazer, então vou fazer. Mas não é assim. Nós precisamos ter uma vida com Deus. Aí eu separei alguma lista aqui. Como que o legalista vive? O legalismo elimina a necessidade de buscar a direção do Espírito. Legalistas não buscam a direção do Espírito. Eles têm uma lista do que é certo e o que é errado e simplesmente seguem. Acabou. Ah, porque minha avó falou que minha bisavó fazia e a minha tataravó fazia, então hoje eu faço também. É assim que faz, então é assim que eu faço. Mas por quê? Não sei. Isso é ser legalista. Entendeu? Outro ponto. Todo legalista, inevitavelmente, se torna hipócrita. Sabe por quê? Porque ele também quebra as leis que ele cobra. Todo legalista. Todo legalista que é rígido demais e fala... Irmãos, coloque amor nas minhas palavras. Também não estou defendendo aqui para a gente viver uma libertinagem, que eu falei contra a semana passada, não. Mas o que eu estou pregando é, temos que ter uma vida de liberdade no Senhor. Então todo legalista fala que não pode, isso, não pode. Chega uma hora que ele quebra. Eu lembro uma época que não deixava a gente assistir televisão, porque televisão era pecado. Até que pegaram um diácono, um presbítero assistindo televisão também. Ou seja, ele cobrava da gente... mas ele mesmo assistia a televisão. Então, como é que é isso? Né? Ele vai quebrar. Legalistas não toleram que outros sejam livres. Todo legalista não suporta a ideia de que o irmão do lado seja livre e ele não. Então, você tem um xomano lá que é legalista e é seu amigo. E se você começa a viver em Deus e ser livre, ter uma vida livre, ele fica chateado. Ele fica triste. Ué, por que fulano vive assim e eu não posso viver? É bem aquilo que a gente estava conversando, dona Leida, hoje. Tem dois irmãos nossos ainda não, né? Que eles estão numa igreja. Aí na igreja deles, proibiram eles de jogar bola. Ou você para de jogar bola, ou você não anda mais com a gente. Aí eles estão agora em dúvida. Ué, mas pera lá, será que Jesus é um jogo de bola? Sério? Sério? Que Jesus morreu na cruz para não me deixar jogar bola? Aí eles estão, a dona aí estava comentando que eles estão assim, e agora? Eu saio de lá, não saio? Eu desvio? Porque eu, né? Meu Deus! E bola? Tem tanto esporte que parece que é mais pecado, tipo UFC, até que ia, né? Ó, larga o UFC, mas bola! Olha onde o legalismo chega na vida das pessoas. É igual, eu lembro uma história que o pastor Aloysio conta, que lá na igreja Videira, as pessoas, não sei se oram ainda, devem orar, eles oram andando, eles, então vamos orar, então começa, aí começa a orar, aí começa a andar, aí anda e vai, aí isso foi sendo ensinado, os novos que iam aceitando a Jesus, oravam andando também. Andando, e anda, até que um dia, um lá, estava orando sentado, sentou, aí chega um líder, rapaz, por que você está orando sentado, rapaz? Você tem que orar andando, rapaz, começa a andar aí, por que você está sentado? Ele, não, estou cansado, sei lá, uai, não, você está em pecado, aqui a gente ora andando. Aí chegaram no pastor, ó, pastor, peguei andando sentado, orando sentado. Aí o pastor, mas qual que é o problema, filho? Uai, mas aqui todo mundo ora em pé? Ele, não, aliás, ora andando. Ele, não, eu vou contar a história. Lá no início, nós orávamos 6 horas da manhã. Então, para não dormir, a gente orava andando. Só isso. A gente orava andando para não dormir. Aí as pessoas foram aprendendo, né? Ou foi imitando a gente, mas não, era só para não dormir, não tem pecado. Ou seja, legalismo. A partir de hoje, aqui nessa igreja, só ora andando. Por quê? Ô, Jesus. Outro ponto. O legalista, ele é sempre rígido. Sempre muito rígido. Legalistas não toleram erros, mas ele erra, ele falha, mas ele não aceita que os outros errem. Uma coisa que nós ouvimos e nós ensinamos aqui é, irmãos, deixem as pessoas errarem. Era para eu ter trago uma imagem que eu vi essa semana, não sei se vocês já viram, 4 lápis assim, aí está 3 muito bem gastos e o outro está perfeitinho. Aí a legenda era o seguinte: é muito fácil não errar sem tentar. Então o lápis que não tinha nada estava todo bonitão. E os que tentaram já estava todo com a ponta arregaçada, né? É mais ou menos isso. Como que as pessoas vão aprender se não tem oportunidade de fazer? E como elas vão aprender sem errar? Pensa no que você faz hoje, no seu trabalho aí. Espero que o que você faz hoje você faz bem. Mas você aprendeu fazendo bem, assim, já na alta?
Olha, já aprendi na tora.
Não, você aprende de degrau em degrau. As pessoas que estavam cuidando de você tiveram que ter paciência para te ensinar. Os filhos crescem fazendo muito erro. Eu mesmo, meu Deus do céu, quase matei minha mãe várias vezes. De raiva, de susto. Mas hoje estou aqui, graças a Deus. E você também. Então, um conselho que eu dou para os líderes aqui. Você que é líder de célula. Você que é líder de célula. Deixe os seus liderados fazerem. E permita que eles errem. Permita. Porque quando ele errar, você vai estar junto com ele, você vai ensinar. Errar faz parte do aprendizado. Eu não sou o que sou hoje sem ter errado muito. E todas as vezes que eu errei, eu tive um pastor, um líder cuidando de mim. Chamava minha atenção? Com certeza. Mas sempre querendo o meu crescimento. Sempre. Não há nada que destrua mais o mover de Deus do que o legalismo. Legalismo e poder de Deus não combinam. 2 Coríntios 3, do 7 ao 9. 2 Coríntios 3, 7 ao 9, diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Ou seja, ele está falando, se o ministério da condenação, se a lei já foi gloriosa, imagina agora mais a lei do Espírito. Se a lei que traz morte teve glória, imagina o Espírito Santo de Deus que está sobre nós. E está disponível para nós. Você quer ter mover na sua célula e na sua vida? Se liberte do legalismo. Você quer ver o agir de Deus fluindo? Em liberdade, sendo liberado? Não seja legalista. Não tente fazer com a sua força própria. Não tente agradar a Deus com você mesmo. Agrade a Deus pela fé, agrade a Deus pela graça que foi confiada a você. Tenha uma vida em fé, assim o Senhor te aceita, pela fé. Eu vejo células, irmãos, que não avançam. Células que passa ano, entra ano, não avança. Porque existe muito legalismo no nosso meio ainda. Aí as pessoas nunca são perfeitas, porque o legalista acha que é perfeito, e aí para andar com ele tem que ser perfeito, aí nunca ninguém é perfeito, aí nunca dá nada, aí não consegue no treinamento, porque ninguém é perfeito. Irmão, se a gente conseguir alguém perfeito, por favor, coloque no meu lugar aqui, não é nem no lugar da sua célula não, coloca no meu lugar, mas você vai caminhar, viu? Você vai andar. Nós não vamos achar. E para finalizar, a liberdade de Cristo, em Cristo, é a liberdade no amor. Gálatas 5, 3, 14. Gálatas 5? 5, 14. Diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei é cumprida em um preceito, amar o próximo como a mim mesmo. Mas, Uai, você acabou de falar que eu não consigo cumprir a lei, que a lei TTT patatá. Realmente, nós não conseguimos cumprir a lei sozinhos, de nós mesmos, com a nossa própria força. Nós cumprimos a lei quando nós temos a graça e o favor de Deus, e entendemos isso, e a Bíblia diz que eu cumpro a lei amando o meu irmão. Você já foi liberto da lei, mas isso não quer dizer que você não cumpre a lei. Nós cumprimos a lei, em Cristo, amando o meu irmão. Olha que benção. Deu nó na cabeça aí? É fácil. Ame o seu irmão como você se ama, você está cumprindo a lei. Sabe por quê? Porque quando você ama as pessoas, você não vai matar ela. Quando você ama a pessoa, você não vai desejar o mal para ela. Quando você ama uma pessoa, você não vai passar perna nela, porque você deseja para ela o que você quer para você. Então, nós cumprimos a lei quando nós amamos o irmão. Você ama seu irmão? Ai, credo, que nojo. Você ama seu irmão mesmo, assim, de verdade? Nós somos irmãos, irmãos. Nós somos filhos do mesmo pai. Você ama o seu irmão a ponto de, sei lá, fazer alguma coisa para ele que custa para você? Ah, mas eu não faço nem para mim. É, mas você já fez para outra pessoa? Você ama ele nesse ponto? Porque se você for ver Paulo, eu estou estudando as cartas de Paulo, e é impressionante. Paulo teve muita dificuldade em Coríntios, mas ele sempre falava para os Coríntios: ó, galera, ame o seu próximo, suporte uns aos outros, e dê suporte uns aos outros. Aí Paulo em Gálatas fala: irmãos, ame o seu próximo como a ti mesmo, ame o seu irmão. A mais para frente, Paulo em Efésios, ele fala: irmãos, amem uns aos outros. Aí Filipenses, sabe o que ele fala? Amem uns aos outros. Colossenses, só para mudar um pouco: irmãos, amem os seus irmãos. Em Tessalonicenses 1 e 2, ele sempre fala: suporte uns aos outros, ajudem uns aos outros, com amor mútuo, em unidade, a fim de que o corpo de Cristo seja estabelecido e edificado. Estou em Tessalonicenses, aí ele chega em Timóteo, ele fala: Timóteo, cuide dessas pessoas, dessas ovelhas, como se fosse você, ame elas. Nos dois Timóteos. Então Paulo chega a ser repetitivo: ame, cuide, cuide, ame. Isso há mais de 2000 anos atrás, ele já falava sobre isso: ame, cuide, cuide. Cumprimos a lei amando os irmãos. Irmãos, se houvesse mais amor no nosso meio, o nosso mundo seria tão melhor, não seria? Se tivesse amor verdadeiro, nós não sofreríamos em casamentos furados, nós não sofreríamos em famílias destruídas, nós não sofreríamos com um governo regaçado. Você sabe por que nós vivemos tudo isso? Porque falta amor. E a culpa é nossa? Eu estou começando a entender que não. Que nós somos consequência daquilo que fizeram com a gente. Eu costumo tirar minhas palavras e criar meus esboços assistindo filme, ouvindo música e coisas assim, às vezes nada a ver. Essa semana eu estava assistindo uma série, e nessa série tinha um rapaz muito malvado lá, muito malvado, problemático pra caramba. E ele sempre atrapalhando, batendo na galera, horrível, cara. Sabe quando você assiste e fica com raiva do personagem? E aí teve uma cena lá, que ele chegou em casa e a irmãzinha dele tinha saído de casa e ele não sabia para onde que estava. E o pai dele chegou. Irmãos, se o menino era o capeta, o pai dele era o demônio. Porque o pai chegou e deu um cacete. Nossa! Mas assim, sabe uma cena que você fica angustiado? Então o que a série estava querendo explicar? Que nem tudo que você vê, aquilo ali é só consequência do que fizeram com ele. Ele é mau, é, mas é porque foram mal com ele. Às vezes nós estamos nos nossos relacionamentos gerando pessoas frias, gerando pessoas sem nada, porque nós estamos dando isso para as pessoas. Você sabe uma coisa que eu reparei em mim e que eu já vi pessoas repetindo aqui no Cochipó? Porque eu preciso dar o exemplo. Eu sempre falei que eu não sou muito simpático. Não que eu sou chato, não, mas tem aquela pessoa simpática que você fala assim, nossa, que pessoa simpática. Eu acho que eu não sou. E eu estou pedindo para Deus mais isso. E às vezes, vira e mexe, eu não consigo cumprimentar alguém, não consigo pegar na mão, e, né? Acontece. Aí, tem um monte de gente que não pega na minha mão. Simples. Passa por mim, olha para a minha cara e passa reto. A culpa é dela? Pode ter sido eu que ensinei isso. Agora eu estou mais assim, ô irmão, tudo bem? Mas eu não vou colocar a responsabilidade toda nos meus ombros. Porque eu sei que talvez nós, alguns de nós em casa, não tivemos isso e não vimos isso nos nossos pais. E os nossos pais não nos ensinaram. E hoje eu sou uma pessoa assim, fechada e tal, tímida. A culpa não é sua. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu entrei num mundo aqui que não estava no script. Mas nós somos aquilo que fizeram com a gente. Mas nós podemos mudar. Não é porque eu não sou simpático que eu nunca mais vou ser simpático. Não é porque os meus pais não estudaram que eu não vou estudar também. Não é porque os meus pais se separaram que eu vou me separar também. Não é porque foram maus comigo que eu também vou ser mal com as pessoas. Nós podemos escolher. E essa liberdade está em Cristo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Depois que somos aceitos pela graça, nós guardamos a lei por causa do Espírito que está em nós. E esse Espírito que nos capacita. E Paulo diz para nós, amarás a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Uma vez que amamos o nosso próximo, não praticamos mais nada contra ele. A verdadeira liberdade não pode existir sem limites. Não há liberdade sem disciplina. O amar o próximo também é um tipo de disciplina. Porque não é fácil mexer com gente. Se você diz para mim, Ian, é facílimo, eu te dou um troféu. Porque tem dia que nem eu me entendo. Aí você vai mexer com aquele irmão que está lá mais avesso ainda, mais avulso. Aí a história que eu acabei de contar, todo cheio de carga, de paz e da vida, e a gente acha que ele é fresco ou alguma coisa assim. E aí nós não amamos. Aí nós desistimos. Pessoas difíceis são aquelas que trarão mais glória para você, sabia disso? Porque amar quem é amoroso, bonzinho, é tão fácil, né? É tão fácil gostar de gente boinha assim, que é educadinho, né? Aí, meu irmão, aí fica fácil. Agora, amar aquele que é mais difícil, problemático, aí o calo aperta. Mas, para encerrar aqui, você sabe com quem que Jesus mexeu? Sabe quem eram os discípulos de Jesus? Gente problemática, gente que não foi aceita nas escolas da época, rejeitados, pescadores, que era uma profissão de analfabetos, Mateus era cobrador de impostos, era como se fosse um agiota hoje, daquele que mata. É difícil amar alguém assim. Aí Jesus tinha um traidor, Judas, que roubava ele, não sei se você sabia disso, Judas roubava ele, porque Judas era o tesoureiro ali da caravana, e toda vez que entrava uma oferta, Judas pegava, e Judas vendeu Jesus. Aí teve um camarada chamado Tomé, que duvidou da ressurreição de Jesus. Jesus falou que ia ressuscitar, e ele duvidou. Aí me tem um Pedro, que falou para Jesus, olha, eu estou com você e não abro até você morrer. Aí, a primeira ameaça, ele sai correndo e nega Jesus. Esse era o povo que Jesus andava. E Jesus amava. Aí olha para a sua vida agora aí, olha para a sua vida. Você é facinho de mexer, meu irmão? É facinho mexer com você? Nem tanto, né? Você é complicadinho ou é descomplicado? Eu tenho certeza que você é complicadinho. Mas você acredita que tem gente que ama você mesmo sendo complicadinho? Você acredita que tem gente que decidiu andar com você mesmo sendo assim? E você acredita que o Criador de tudo, o Pai das luzes, como a Bíblia diz, o Alfa e o Ômega, decidiu te amar e morrer por você e habitar dentro de você? Irmãos, não é fácil amar as pessoas. Mas quando você vê um jogador de futebol tendo sucesso na carreira dele, o Neymar, por exemplo, que está entre os top 3 do mundo, você acha que ele joga tudo aquilo lá de uma noite, da noite para o dia, ele começou a jogar daquele jeito? Você vê um músico tocando, cantando, uma banda, e você fala, que som legal. Mas você acha que esses caras começaram a fazer esse som do dia para a noite? Não. Houve muita disciplina. Houve muita escolha. Nós precisamos escolher amar os irmãos. Escolha amar os irmãos. Porque se nós não nos amarmos, nós vamos nos destruir. Se eu e você não nos amarmos, vai chegar um dia que isso aqui vai estar mais ninguém. Um pregando para dois aqui. Lembra que eu falei semana passada, para nós visitarmos os irmãos? Eu não sei quem foi, mas eu sei que muitos não foram. Pode pôr. E eu também fiquei triste, porque eu falei assim, irmãos, vamos visitar os irmãos, e eu quero ir junto. Me chama, porque eu quero ir junto. Ou os irmãos foram e não me chamaram, ou os irmãos não marcaram nada. Eu queria ir junto. Eu quero ir junto. Então, quando nós falamos de amar ao próximo, nós começamos aqui, obedecendo. Primeiro ponto, obedecendo. Eu disse que não ia ser fácil visitar os irmãos, porque tem muita gente que está ferida conosco, mas é aí que nós demonstramos o nosso amor. Não importa se a pessoa está ferida, magoada com você ou com a igreja. O amor de Deus transcende tudo isso. Eu estou abrindo meu coração, fiquei triste. Porque ninguém falou mais nada. Outra coisa que acontece no nosso meio. A gente manda as coisas e a gente não tem resposta de nada. O pessoal olha. Você manda um negócio no WhatsApp, o povo olha. Não dá nem um ok. Ó, eu li o que você mandou aí. Rapaz, o obreiro pediu pra gente visitar os irmãos. Vamos visitar os irmãos. Olha, visitei o irmão fulano, foi benção. Ou, não visitei ninguém. Não deu para visitar. Mas isso mostra amor um pelo outro. Amor um pelo outro. Para 2018, irmãos, muitas coisas vão mudar. A nossa estrutura vai mudar. Mas se nós começarmos o ano sem amar o próximo, sem obedecer às lideranças, vai ficar mais difícil para a gente. Nós não vamos avançar, nós vamos parar. Então, irmãos, no amor de Jesus Cristo, amemos uns aos outros. Não tenhamos ciúmes uns dos outros. Não tenhamos inveja ou preocupação demasiada um pelo outro. Ou uma rigidez na vida do outro, que não pode errar, que não pode não sei o quê. Não, irmãos. Sejamos uma família cristã que apoia um ao outro, que ama um ao outro e principalmente ama o Senhor Jesus sobre todas as coisas. Somos livres em Cristo Jesus. Cristo já te libertou da condenação, do poder do pecado, da condenação da lei. Você não é mais escravo do pecado. O Senhor te deu uma liberdade para não viver uma vida de liberalismo, uma vida sem regras, mas uma vida regrada, pautada pela palavra e pelo Espírito de Deus. O Senhor não te libertou para ser legalista, para colocar um peso sobre as pessoas. O Senhor não te libertou para criar leis e regras sobre as pessoas, mas o Senhor te libertou para amá-las e respeitá-las, para amá-las e servi-las. É para isso que nós estamos aqui, edificar o reino de Deus, não o meu reino, edificar o reino do Senhor, não o nosso reino, edificar aquilo que é necessário, aquilo que é importante, a fim de que Ele cresça, a fim de que a palavra se expanda, a fim de que o Espírito Santo seja levado a todos, e a fim de que eu apareça o menos possível, o menos possível. A Pina Imperial Cochipó será conhecida como uma igreja que não aparece, mas os seus frutos aparecem. Irmãos, eu não estou aqui para edificar uma igreja global. Eu digo global da Rede Globo mesmo. Uma igreja que quer se aparecer. Uma igreja que se autopromove. Uma igreja que tem um ego inflado. Eu estou aqui para edificar pessoas que amam o Senhor. E por si só, isso basta. Isso basta. Os nossos frutos falarão por nós. As nossas vidas falarão por nós. Os nossos testemunhos chegarão muito mais à frente do que nós, porque nós amamos a Deus e amamos aqueles que Deus confiou a nós. Isso é ser livre no Senhor. Glória a Deus. Isso é ser livre no Senhor. É saber que o nome do Senhor é muito mais importante. E eu posso sentir no meu espírito o Senhor confirmando essa palavra nos nossos corações. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero que você, diante de tudo isso que nós falamos aqui, diante dessa palavra, diante do texto que nós lemos, diante do que o Senhor falou no seu espírito, eu quero que você reflita em Deus. E como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua vida nessa liberdade que eu estou te falando aqui essa noite? Em específico, como tem sido a sua servidão em relação aos irmãos e às pessoas que estão ao seu lado? Mas Ian, eu não sou líder de célula, eu não preciso cuidar de ninguém. Claro que não. Como é que está a sua vida, o seu relacionamento com as pessoas que estão aí do seu lado? Você tem uma mãe, você tem um pai, você tem um esposo, uma esposa, você tem amigos. Você não é sozinho no mundo, você tem pessoas. Como está o seu relacionamento com elas? Como está a sua vida com elas? O Senhor fala comigo a cada vez mais que eu prego aqui, todos os dias, todas as vezes, Ele fala a mesma coisa. Nós não conseguiremos fazer nada se nós não primeiramente recebermos esse amor de Deus para transmitir esse amor para as pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem o amor de Deus sobre a sua vida? Você tem o Senhor Deus como seu Salvador? Você já entregou a sua vida a Jesus por completo? Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta é: se você tem o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, como você tem usado dessa graça? Como você tem usado essa liberdade que o Senhor te deu para viver em busca de coisas pessoais e próprias somente para edificação única e exclusivamente da sua vida? Você que ainda não fez a oração de entrega ao Senhor por completo, eu quero que você levante uma das suas mãos para que eu possa ver e orar com você, para que você possa orar comigo, entregando a sua vida ao Senhor por completo, por completo. Eu já vi algumas mãos levantadas. Amém, amém. Você quer entregar a sua vida ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Mais alguém gostaria de entregar a vida ao Senhor Jesus? Pode abaixar sua mão. Pode abaixar sua mão. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. Você que levantou a mão. E ore comigo assim, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que sou falho, que tenho pecados. Reconheço que sem o Senhor na minha vida eu não sou nada. Nessa noite, eu declaro que o Senhor é meu Deus, é meu Pai. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, sou filho de Deus e Deus é o meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Você que fez essa oração com fé, crendo na palavra de Deus, saiba que o Senhor está dentro de você agora. Você é filho, filha de Deus. Você e Deus são um só nessa noite. Glória, Senhor Jesus. O seu nome agora já está enrolado no livro da vida. A salvação chegou sobre você. Agora você, que já é cristão, e eu fiz aquela pergunta: como é que você tem usado da graça? Como é que você tem usado dessa graça que está disponível para você? Você que quer essa noite declarar: Senhor, eu servirei os meus irmãos, eu amarei o Senhor sobre todas as coisas, a lei será cumprida, porque eu sirvo o Senhor e eu amo o Senhor, não porque eu mereço, mas porque o Senhor está em mim. Vamos ficar em pé, irmãos, todos nós. Pode aumentar mais o volume. Tá sem retorno o áudio. Aí. Preciso ouvir também. Nessa noite. Você pode sentir alguma coisa aqui neste lugar? Você sente alguma, a presença de Deus? Eu sinto poderosamente. Isso se chama Deus. Isso se chama Espírito Santo. Essa é uma coisa gostosa, né? Não dá para explicar. Isso é a presença do Senhor. Eu quero nessa noite que nós possamos orar em equipe aqui. Vamos dar as mãos, irmãos. Vamos fechar os corredores. Isso. Vamos fechar os corredores. Se você não conhece a pessoa do lado, diga: ó, foi, eu sou fulano. Né? Já cria aí uma aproximação. De mãos dadas. Aleluia. Não, se não der, não precisa. As crianças gostam de obedecer ao pé da letra, né? Feche seus olhos. Nesta unção tão gostosa que está sobre nós aqui. Nesse clima tão agradável. Nós vamos orar como forma de servir os irmãos. Nós vamos abençoar os irmãos, seu irmão do lado. Abençoa a vida dele. Ah, mas eu não sei orar. Eu te ensino. Fala: Deus, eu abençoo a vida do meu irmão. Você já orou poderosamente. E você vai bendizer o nome de Cristo e declarando ricas bênçãos sobre a vida dele. E isso vai ser recíproco, porque ele também vai orar por você. E nós vamos começar um novo tempo na nossa vida, de que nós serviremos ainda mais os irmãos, assim como Cristo serviu a todos nós. Então, você pode começar a orar neste momento, pode levantar sua voz e pode orar ao Senhor, abençoando a vida dele, declarando: Deus, eu abençoo a vida desse meu irmão, da minha irmã. Afinal de contas, todos nós temos Cristo em nós aqui. Então, se você tem Cristo na sua vida, você pode abençoar a vida das pessoas, porque Cristo está em você. E você vai receber também bênçãos sobre medida, sobre a sua vida. O Espírito de Deus está sobre nós. Ele nos ungiu para pregar as boas novas e abençoar aqueles que estão cansados, aqueles que estão presos, Então nessa noite, na unção que Deus te deu, ore pela vida dessas pessoas, ore pela vida dela. Pode orar, meu irmão, e fale: Deus, eu abençoo, no nome do Senhor Jesus, que ela seja abençoada, que as vidas dela sejam abençoadas, que os seus problemas sejam resolvidos no nome de Jesus, que todo problema caia por terra. Ore, meu irmão, ore e abençoe, Senhor, nós oramos pela vida de cada um aqui essa noite, e eu declaro, ó Pai, que as ricas bênçãos do Senhor, no nome de Jesus, esteja sobre todos aqui, meu Pai. Oh, meu Deus, nós oramos ao Senhor e entendemos que a lei é cumprida quando o Senhor está em nós e quando nós abençoamos e servimos os nossos irmãos. Nós seremos conhecidos por uma igreja que ama, por uma igreja que serve. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que nós estejamos e sejamos cheios da graça do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Neste momento, ore pelas pessoas que não estão aqui e que você gostaria que estivesse aqui. Ore pelo aquele irmão lá na cela, ore pela sua família, ore por aquela pessoa que você quer que seja, tenha a vida transformada. Meu irmão, tudo acontece pela oração, pelo Espírito de Deus. Então ore ao Senhor e declare: Senhor, a minha família conhecerá o Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a minha célula será cheia do poder de Deus, e ela estará comigo nos cultos, ela estará comigo em nome de Jesus. Ore por essa vida. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que faltaram essa noite, pelos nossos irmãos que se desviaram, em nome de Jesus. Espírito Santo, toque agora onde eles estiverem, toque em cada coração, toque em cada vida, Espírito de Deus, e que a tua unção seja liberada naquele lugar. Nós oramos ao Senhor, nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, e nós confiamos e acreditamos e cremos que o Senhor é muito mais daquilo que pensamos e pedimos. Aleluia, o Senhor seja louvado, o Senhor seja adorado neste lugar, que o teu nome seja levantado para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós oramos e declaramos que essas pessoas serão alcançadas, serão transformadas, serão benditas na terra, em nome de Jesus. E que para os que estão aqui, as ricas bênçãos do Senhor recaia sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu abençoo a cada um aqui, que o Senhor toque sobre a sua vida, que o Senhor toque sobre a sua vida, que tudo que o seu coração deseja esteja alinhado com os planos do Senhor, em nome de Jesus. Nós liberamos as ricas bênçãos do Senhor. Seja abençoado em nome de Jesus. E se você crê nisso e recebe essa palavra, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para todos sempre. Aleluia! Glória a Deus! Você pode se assentar. O Espírito pegando fogo aqui por dentro. Pegando fogo. Dizem que o Espírito fica aqui. Não sei de onde que tiraram essa informação. Mas está pegando fogo. Irmãos, nós seremos igreja verdadeiramente quando nós seguimos o Senhor e obedecemos aquilo que Ele manda. E Ele nos manda: ame uns aos outros. Amém? Agora, você que ouviu essa palavra, por favor, venha domingo que vem aqui. Os visitantes que nos visitam, se você gostou, se você sentiu Deus neste lugar, Venha semana que vem que eu vou continuar falando sobre esse assunto, sobre essas práticas cristãs que nós precisamos saber. Vou falar semana que vem sobre andar no Espírito. Você sabe o que é andar no Espírito? Você que sentiu essa glória de Deus, venha. E por favor, não seja um mero ouvinte, espectador. Seja um praticante. Chegue em casa, abençoe a sua família. Levante as suas mãos santas e abençoe o lugar onde você está. No seu trabalho, seja luz ali onde você está. Não seja aquela pessoa que é rancorosa, mas seja aquela pessoa que as pessoas sabem que tem uma palavra de conforto e consolo. Seja luz. Amém? E que na nossa vida, no nosso rosto, sempre esteja estampado um sorriso de alegria, porque nós somos felizes, porque aquele que nos chamou, Ele é o Pai de tudo. Como ser triste numa situação dessa? Eu e você somos filhos de Deus, não esqueça disso. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado porque a Tua glória foi tão real neste lugar. Obrigado porque a Tua unção foi tão maravilhosa. Mesmo eu, Deus, que não mereço nada, o Senhor nos usa e nos abençoa. Deus, que nós sejamos aquilo que nós estamos vendo e ouvindo. Pessoas que amam o Senhor e abençoam os irmãos. Em nome de Jesus, que nós tenhamos uma semana abençoada, cheia da glória e de vitória do Senhor Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus esteja sobre todos nós, para sempre. Em nome de Jesus. Amém.